Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do podcast do Projeto Academos. Eu sou o Ricardo Lavra e aqui comigo no episódio de hoje estão os dois Fernandos.
Fala galera, aqui é o Fernando Velho. Estamos aí para falar de novo sobre como a felicidade não existe.
Que isso.
Fala aí pessoal, aqui é o Fernando Novo e reitero as palavras do meu xará velho.
É isso, gente. Vocês estão querendo que o pessoal desligue aí o telefone, tá? Que o telefone na parede, né? Mas, enfim. Nesse episódio, a gente vai continuar o nosso episódio, né? Falando sobre a felicidade, né? E hoje a gente vai falar de uns autores um pouco mais recentes, né? A gente vai começar com o autor moderno, que é o Spinoza. E a gente vai passar depois, né? Pro Schopenhauer e pro Nietzsche, que são dois autores que popularmente são conhecidos como pessimistas, mas a gente vai ver aí que o caldo é meio diferente, né? Não dá para jogar os dois no mesmo balaio, e a gente vai ver mais ou menos o porquê. Vamos fazer uma introdução do porquê que os dois ocasionalmente acabam sendo vistos como parte de um mesmo movimento, mas na verdade não são. Então, a gente vai começar justamente, né, pelo primeiro desses três autores, que é o Spinoza. E o Spinoza, ele é um autor muito interessante, porque ele de certa maneira, né, relembrando até o nosso último episódio, né, ele, de certa maneira, ele retoma alguns pontos do Aristóteles, né? Ele fala sobre substância, de como a substância é um elemento que recebe todos os predicados e pode receber, né, os acidentes, as características, né, que a gente atribui às coisas. Enfim, os predicados, né? Para quem não matou aula de português. Só que o Spinoza, ele vai um pouquinho além, né, dessa ideia do Aristóteles, porque para Aristóteles você pode ter várias substâncias, né? Vários elementos que podem receber predicados, né? Então você tem, sei lá, né? Animal é uma substância, né? Porque ele recebe vários predicados, ele serve para definir coisas e ele recebe seus predicados. E aí você tem racional, que é um adjetivo que pode ser dado a uma determinada substância, mas não a todas, porque nem todo animal é racional. E a gente tem o homem, que é um animal, mas é um animal que em alguns momentos não se vê como animal, né, na natureza, mas se vê como a parte da natureza. E aí se comporta como uma outra substância, uma espécie de substância dentro da substância, né? Mas que diabo que isso tem a ver com felicidade, né, cara? É porque, para compreender um pouquinho, né, a ideia que o Spinoza tem, né, de felicidade, a gente precisa passar pelos afetos, né, o que são afetos, como é que o Spinoza define afetos e tal. E isso vai diretamente, né, dessa postura dele, dessa posição dele de definir tudo a partir dessa questão substancial, né?
Exatamente, né? Eu acho que é interessante a gente fazer uma diferenciação, uma distinção, né, do que ele chama de natureza, de dois conceitos que se relacionam, que é a natureza naturante e a natureza naturada. A natureza naturante é a substância, e a natureza naturada é aquilo que deriva da substância, ou melhor, que pertence à substância. Eu até faço uma ressalva, né? Não é nem uma ressalva, na verdade. Mas eu só diria que, em vez de certos, ele literalmente retoma todos os conceitos, né, aristotélicos. A grande questão é que ele começa no livro principal dele, né, que é a Ética, retomando esses conceitos, mas a partir daí ele vai modificando para seu sistema filosófico, né? Que é modernizar a filosofia, modernizar no sentido da revolução, a revolução físico-matemática que teve com Newton, né? Então a gente vai ter sistemas. É uma ética, por incrível que pareça, matematizada, extremamente lógica, porém trata de assuntos além de éticos, assuntos como Deus e etc. Por quê? Porque a substância em Spinoza é Deus. Só que não é Deus no sentido transcendental, transcendente. Deus, ó cristão. Não. É uma coisa imanente. É algo que está em tudo. É o que ele também vai chamar de natureza. Natureza, a gente entende como natureza. E mais ainda, a existência. Por quê? Porque ele vai afirmar, em algumas proposições, né, ele vai demonstrar isso logicamente, que a existência é algo que existe. Assim, não tem explicação. E a grande questão é que isso é uma divindade. E tudo que existe, ou melhor, tudo que existe, melhor não, tudo que existe faz parte dessa existência. Então, ele vai substancializar e vai imanentizar, ou seja, ele vai fazer uma filosofia imanente, não uma filosofia transcendente, de que tudo que tem, que tudo que existe tem uma parte de Deus, né? Tem uma parte da existência. Por quê? Porque aí começa a vir o sistema dele, porque é um sistema determinado, é um sistema racionalista. Tudo já está determinado. É claro que tem as possibilidades, assim, ainda mais possibilidades humanas.
Então, você tem essa noção, né, quando a gente fala de que o Spinoza, ele... Eu não gosto de falar que ele reduz Deus à natureza, né, porque parece que você está fazendo uma hierarquia, né, e é justamente uma coisa que o Spinoza não quer fazer. Né, uma hierarquia entre Deus, existência e natureza, porque para ele é tudo uma coisa só, né? Quando você fala de Deus, você automaticamente está falando de natureza e você automaticamente também está falando de existência, né? E você comentou, né, a questão de que tudo é determinado no Spinoza, e eu acho que esse é um ponto bacana da gente partir para começar a definir afeto e a partir daí alegria, felicidade, etc., né, no Spinoza, que quando a gente fala, né, de determinado em Spinoza, a gente não necessariamente está falando que desde o princípio dos tempos Deus determinou absolutamente tudo o que aconteceria e tal, e a gente não tem qualquer tipo de gestão sobre isso. Mas é uma determinação, né, é um determinismo baseado em noções de causa e efeito, né? Como, por exemplo,
exatamente,
né, você tem aquela ideia, né, de que, por exemplo, quando você... Uma coisa banal, né, que eu acho que está ligada ao cotidiano de todo mundo, né? Quando você fala de um alimento, né, que você gosta ou que você não gosta, provavelmente você não vai lembrar de um determinado momento em que você escolheu ou não gostar de brócolis, escolheu gostar ou não de jiló, escolheu gostar ou não de chocolate. E é justamente por aí, sabe? A tua natureza, ela já te determinou a gostar ou não de uma determinada coisa, né? E você não tem gestão sobre isso. De fato, você não pode... hoje eu gosto de chocolate, a partir de amanhã eu passo a odiar, né? Mas você tem a capacidade de escolher, por exemplo, de que maneira você vai você vai correr atrás, né, daquilo que te afeta positivo ou negativamente, né? E aí, no caso de negativamente, como é que você corre dessa coisa, né, e não para essa coisa, né?
Exatamente, né? Complementando o que o Ricardo falou, é porque só há uma realidade no sistema Spinozão, de forma evidente. A existência é evidente. Eu sei que você existe, você sabe o que existe. Isso é evidente para todo mundo. Só que é inexplicável.
Rapidão, só uma pergunta. É uma tautologia, né? É simplesmente o que existe, existe, ponto final, né? Não tem...
Exatamente. Só
tá.
Que veja bem, essa realidade, apesar disso, como eu falei, né, Spinoza, ele tá incluindo seu sistema pela modernidade físico-matemática, que vem com Newton, essa revolução copernicana, etc. Essa realidade, ela funciona segundo leis. Que leis? São leis que podem ser acessíveis através da razão, porque ele é um ultra-racionalista, e pela ciência. Como assim? O que ele fala, né? Ele fala que... E como que isso se liga com infelicidade? Acho que isso que é o mais bizarro para os nossos ouvintes, né? É porque ele vai falar que todo acontecimento, ele é determinado mecanicamente por outro, por um antecedente. E esse antecedente, ele também é determinado por outros acontecimentos. Ou seja, a natureza, ela é marcada por um determinismo absoluto. A gente pode pensar em choques materiais, mas sem entrar propriamente na teoria física, vamos pegar aquela brincadeira que todo mundo fazia quando era criança, que era a bolinha de gude. Tem uma bolinha de gude, sei lá, uns 4 metros de você. Tu vai tacar, vamos supor que você acertou a bolinha de gude. Esse choque entre uma bola e outra no sistema espinosão, é como se fossem choques infinitos, que é o que acontece. Então, nesse sentido, tudo é corpo. Como assim tudo é corpo? É porque só há uma coisa no mundo, que é essa substância, que é o que existe, é a existência. Tudo faz parte desse corpo existencial. E se isso é Deus, como ele chama, que é a natureza, então cada coisa que existe é uma pequena modificação local dessa natureza. Ou seja,
são como se fossem diferentes formas de Deus se manifestar no mundo. E se
exatamente.
É aí que tá, eu acho que, o pulo do gato do Spinoza, né? Porque uma vez que ele define que Deus, ele é todas as coisas, né? Tipo, desde... Não só o que é natural, né? Tipo, uma árvore, um animal e tal, mas até o que é produto da razão, porque acaba que produto da razão também é divino, então também é uma parte de Deus. Acaba que não só, né, Deus ele existe nas coisas, né, que é uma dedução lógica até do que ele fala, mas Deus ele também se experimenta nas coisas, né?
Exatamente. Isso é uma parada muito... É uma interdependência, né? Tanto que é o mais bizarro, porque ele investe, repito, dou ênfase, não é no sentido tradicional de Deus, não é no sentido especialmente teológico, é mais ontológico mesmo, é mais no sentido do ser, assim, é muito complexo, muito bizarro, porque, claro, isso foi o motivo de ter sido se tornado herege em três religiões, que pra quem não sabe, ele foi expulso, né? Qual o termo correto que se fala?
Anátema, né? Anátema?
Anátema, acho que é isso. Porque ele foi...
Excomunhão.
Foi excomungado do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Mas assim, é muito interessante como que o que é divino aqui... É claro que ele está chamando de Deus, mas não é essa noção de Deus como a gente... tradicionalmente vê, mas é a existência que é divina, e como que ele arquiteta isso logicamente. E aí vocês vão perguntar, bem, mas isso aqui tá parecendo uma missa, gente, o que isso tem a ver com felicidade? Tudo, porque tudo como é determinado, tudo parte dessa premissa.
Quando você fala que tudo parte dessa mesma premissa, né, você tá dizendo que absolutamente tudo que causa, né, felicidade, que Spinoza chama de... fala que é aquilo que te eleva à potência de agir, e eu acho que a gente pode até chegar nesse ponto depois, né? Deriva justamente dessa determinação, né?
No Spinoza não tem uma questão do tipo, como tudo é determinado e tal, o ser humano, para ele ser... aumentar sua potência, aumentar sua felicidade, ele tem que conhecer racionalmente como funciona essa existência que cerca ele, da qual ele faz parte, e se adequar a ela, né, para poder ser feliz. Tô falando muita besteira ou é isso aí mesmo?
É isso, é uma das partes, né, para ele ser feliz.
Sim. Acho que é importante falar que, assim, muita gente tem a visão do Spinoza como panteísmo, né? E não tá completamente errado, né? A gente só tem que lembrar que não é um panteísmo, não é uma coisa mística, assim, mágica e tal, mas é simplesmente igualar o conceito de Deus ao que é natural e ao que existe. E nós somos um pedaço disso, né? Todo mundo, cada coisa que existe é um pedaço desse sistema.
Eu comentei naquele momento que eu não gosto muito de dizer que o Spinoza rebaixa Deus e a natureza, porque na verdade ele está elevando a natureza ao grau divino, né?
Mas sim, sim.
O contrário.
Sim, sim. Mas se eu fosse resumir, eu diria que como é que se encaixaria? O que seria então a felicidade em Spinoza? Bem, são três âmbitos, né? Que se pensa, se reflete a felicidade no Spinoza. Um, Fernando falou, que é o âmbito cognitivo do conhecimento, tem o âmbito afetivo e o âmbito puramente ético. Então, no âmbito afetivo, é na vivência dos afetos e no conhecimento deles que o conatus... O que é conatus? Conatus é um termo muito caro, muito crucial à filosofia, especialmente do século XVI, XVII, que se refere a uma inclinação inata de uma coisa para se aprimorar. E essa coisa pode ser a mente, pode ser a matéria, ou pode ser a combinação de ambas as coisas. Então, é justamente na vivência dos afetos e no conhecimento deles que essa aprimoração de ambas, de cada modo de ser, ou seja, de cada coisa finita, ou seja, de cada coisa que faz parte da substância, que faz parte da existência, e isso somos o quê? Somos nós, enquanto seres humanos, é o cavalo, é a pedra também existe, mas cada coisa tem seu modo de ser e seu grau de ser em relação à existência. É claro que aqui, se tratando de felicidade, nós estamos falando do ser humano. Então, é justamente essa capacidade de afirmar-se como uma potencialidade de se autopreservar na existência enquanto ser humano.
É o que ele chama de potência de agir, né? Esse agir é justamente essa ação no sentido de se autopreservar enquanto ente, né? Enquanto...
Porque isso tem a ver com o percurso dessa conquista da felicidade, né? Porque ela envolve necessariamente, ou segundo o Spinoza, a experiência da alegria. Mas a alegria em Spinoza, ela é justamente esse aumento desse conatus, né? Esse aumento da perfeição e do entendimento desse determinismo através do conhecimento também, por incrível que pareça, porque é uma ética racionalizada, para a ação e para o pensamento. O homem que é alegre, ele é forte, ele é ativo. O ser humano, né? No sentido que eu tô falando, no sentido, o ser humano alegre é um ser humano forte, é um ser humano ativo, é um ser humano que compreende a si próprio e aos seus afetos. E compreende conhecendo esse determinismo que já tem. E além disso, ele também consegue compreender os demais modos de maneira adequada. É claro que ele não vai saber tudo da vida, porque ele chega até uma determinada possibilidade. Mas, nesse sentido, é uma filosofia da ação, uma filosofia prática. A felicidade, ela é, portanto, é uma atividade vital dessa alegria, né? Que é concomitante com esse conhecimento intuitivo. E é um conhecimento intuitivo do quê? Da ética. Da ética no sentido moral, no sentido dessa eternidade e união com Deus. Mas, entendo, né? Deus que eu chamo aqui é coexistência. É uma parada muito racionalizada, mas muito... Eu quase falei foda, mas é muito foda mesmo. É muito bacana, sabe? É muito complexa, é muito lógica. É muito racional, sabe, mano?
Eu acho bacana do... O que eu acho bacana do Spinoza, e porque eu acho ele tão fascinante, né? Mesmo não sendo assim... Eu não sou um leitor sério do Spinoza, né? Eu li bastante até. Até porque tem muita coisa dele que tu vai ver que depois ecoa no Hegel, ecoa... E uma galera pesada da filosofia, né? Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Deleuze e tal. Então, o Spinoza, ele não foi um cara que foi importante só para a época dele, né? Mas ele fincou raízes, né? Na filosofia ocidental como um todo, né? Então eu acabei lendo bastante coisa dele, mesmo não me considerando assim, ah, sou espinosista, não. Mas o que eu mais acho interessante, né, no Spinoza é essa ideia de que a ética dele deriva justamente dessa noção, né, de que tudo aquilo que você experimenta, tudo aquilo que você vive, né, inclusive a sua própria existência, ela é divina, né? E por isso não existe uma regra, uma régua, melhor dizendo, exata, né, para dizer, ah, tais coisas estão, né, estão fora do limite, né, de moral. Claro que sempre vai ter uma coisa ou outra que é inaceitável do ponto de vista moral, né, tal. Mas coisas mais básicas, né? E aí, como eu tava falando antes, né, eu gosto muito de usar o exemplo de comida, porque eu acho que todo mundo gosta de comer, né? Então acaba sendo fácil de assimilar, né? E a ideia, né, quando você tava falando, né, de que a gente se torna mais feliz, né, quando a gente compreende justamente, né, as causas materiais daquilo que nos torna mais vitalizados, né, alguém com uma potência vital maior, né? E quando a gente descobre justamente a causa, né, do que aumenta a nossa potência de agir, de existir, a gente tem um potencial maior justamente para ser feliz, né? Porque se eu sei que determinada coisa me gera felicidade, é óbvio que eu vou procurar ter mais contato ou fazer mais dessa coisa que me deixa feliz, né? Então, se eu sei que um chocolate me deixa feliz, então eu vou comer chocolate porque eu sei que vai me deixar feliz se eu tiver, sei lá, meio triste ou algo do tipo, né? Mas aí é que tá, né? Mesmo as mesmas coisas, né? Se você faz o mesmo ritual todos os dias, isso não te garante um resultado exato, né? Não é uma equação fechadinha, né, e tal. Então, por exemplo, o mesmo chocolate que te faz feliz normalmente, né, você pode acabar em um determinado dia comendo ele depois dele ter passado a validade ou algo do tipo, e você vai ter um efeito não muito desejado, né, lá no seu banheiro. E quando isso acontece, né, você não fica feliz quando você tá passando mal, né, quando você tá doente, né, e tal. Então, mesmo aquilo que é capaz de te gerar felicidade em situações normais, ele pode te gerar um decréscimo, né, da sua potência em situações pontuais, né? Então, assim, né, a ideia central, né, por trás dessa ideia de felicidade do Spinoza, né, é que você se torna mais feliz quando você cultiva, né, os afetos positivos, né? Ou seja, afeto aí é realmente no sentido daquilo que te afeta, né? Então, afetos positivos são aquelas coisas que te afetam positivamente, né, e tal. Ouvir uma música que te afeta positivamente, estar com pessoas que te afetam positivamente, isso vai gerar, naturalmente, um aumento na sua potência, enquanto que o contrário gera um efeito contrário, né, e tal. Então, afetos que são negativos, que te afetam negativamente, né, te geram justamente um decréscimo nessa potência de agir, né? E aí, para a gente encerrar a parte do Spinoza e passar para os outros autores de hoje, né, até porque o Spinoza é muito complexo, né, como a gente já falou aqui algumas vezes, e eu acho até que ele é um cara que merece, assim, um episódio meio que dedicado para ele, né, totalmente. Mas para fechar, né, a ideia, né, que consiste, então, a felicidade no Spinoza, né, é quando você consegue manter um balanço positivo desses afetos positivos. Quando você vive uma sucessão de momentos alegres, né, de afetos alegres, isso te torna uma pessoa feliz, porque você está em condições maiores, né, na sua potência de agir e vai ter mais condições de autopreservar-se, né, de preservar a sua existência mesmo. Enquanto que o acúmulo de afetos negativos, eles te causam, né, aquilo que a gente chama de depressão, né, que é justamente a perda, né, dessa capacidade de agir no mundo e, portanto, a perda da capacidade de se autopreservar.
Beleza. Acho que agora a gente pode entrar, então, no nosso segundo pensador aqui que vamos falar hoje, que é o Arthur Schopenhauer, né? A gente fez um episódio no ano passado, até com um convidado, o Matheus, que fez um TCC sobre o Schopenhauer e tal. Ele tem mais propriedade para falar sobre isso. O episódio está muito bom, inclusive. Vale a pena vocês darem uma olhada. Mas eu vou fazer aqui, de novo, com as minhas próprias palavras, claro, um resumo da filosofia do Schopenhauer e mostrar por que que ele... realmente, talvez até um pouco diferente do Nietzsche, pode ser considerado um cara bem assim, pessimista mesmo, né? Uma filosofia pessimista. Por quê? Pessimista não no sentido psicológico, de uma predisposição de achar que tal acontecimento X vai dar errado, mas que a própria existência em si tem um fundamento que... quando a gente para entender esse fundamento, para o Schopenhauer, isso a gente percebe que ela é em vão e que as dores são, como são um fator determinante da existência, dos seres com o mínimo de capacidade de sentir dor, ela não vale a pena, né?
É o que a gente chama de pessimismo cosmológico, né?
É o pessimismo cósmico, né? Que não é uma coisa que dá pra gente mudar, né? A gente pode tentar fazer tudo melhor possível, mas no final das contas, existe... A existência em si, ela tem um pano de fundo que ela não permite... que você construa bases sólidas pra ser feliz, por exemplo. Pra você ser... Só que... aí acho que vale a pena falar um pouco aqui, de entrar na filosofia dele propriamente dita, né? Para o Schopenhauer, há uma metafísica, né? Mas é uma metafísica imanente, assim como até para o Spinoza seria. Claro. A gente pode considerar uma metafísica que não é aquela coisa meio platônica ou até cristã, né? De que você tem um mundo material aqui, terreno, mas você tem um outro mundo separado que é metafísico, espiritual e tal. Não, essa metafísica deles é uma metafísica, por exemplo, do Schopenhauer mesmo, ela está imanente nas coisas, né? Ela não existe, ela não está separada do mundo, né? Não é um fantasminha que está lá separado e tal, mas é uma força que rege a própria realidade em si, né? De dentro da própria realidade, né? A gente não consegue vê-la, mas... ela tá ali, né? A gente consegue deduzir ela através de, enfim, de racionalizações e tal, inferências, etc. E aí já é uma coisa mais complexa que a gente tem que estudar mesmo a filosofia do cara. Então, assim, mas pra resumir, até o que a gente falou naquele episódio, essa força metafísica por trás da realidade pro Schopenhauer é o que ele chama de vontade, né? A vontade tá por trás de tudo, né? E a existência que a gente consegue ver física, material... né? Não só material, mas física, porque tem coisas que não são materiais, mas são energéticas, enfim. Essas coisas todas, elas são uma manifestação dessa vontade. Né? E essa vontade, nós, os seres humanos, nós conseguimos descobrir ela e descobrir como que os fenômenos funcionam matematicamente e tal. Ela é inteligível pra gente. Mas ela não é racional no sentido de ter um propósito. Ela é cega, né? Ela não se importa com as coisas que acontecem, muito menos com a felicidade dos seres humanos e dos animais dotados da capacidade de sentir dor, né? Que é uma coisa que o Schopenhauer foca muito na filosofia dele, na parte ética da filosofia dele. Mas voltando, essa vontade, quando ela se manifesta nos seres vivos, né? Porque tem a manifestação física, nas forças da física mesmo e tal, que são manifestações mais... que até o Matheus falou no episódio que a gente fez do Schopenhauer, as forças da física, por exemplo, gravidade, etc., elas são uma forma até mais pura, assim, né? Mais próxima da pureza, assim, da vontade metafísica. Mas ela vai se refinando, ela vai se manifestando de diversas formas, né? Essa vontade única que existe por trás de tudo. E quando chega nos animais, ela se torna na vontade de viver, na vontade de vida, que é uma vontade de se perpetuar, né? E se perpetuar de qualquer maneira, né? Independentemente do que
aconteça. E só para deixar claro, né? Essa vontade, às vezes, a gente, quem não é familiarizado com Schopenhauer, né? Às vezes pode pensar que essa vontade denota intenção, né? Tipo, eu decidi me preservar, eu quero me preservar, e não é exatamente não. Assim, né?
Não tem. A vontade seria uma coisa mais instintiva mesmo, né? Imagina, por exemplo, num animal, um animal na floresta, ele é mordido, ele escapa daquele animal que tá tentando matar ele, né? E ele ferido, ele vai correr, ele vai tentar se defender ou correr, enfim. Essa seria a vontade nos nos seres vivos, né? E o ser humano faz parte desse do mundo animal, né? Nós temos o nosso diferencial, que é sermos racionais e tal, conseguimos entender o mundo, conseguimos um pensamento reflexivo, profundo, que os animais não conseguem, né? Por mais inteligentes que muitos animais sejam, eles não têm a capacidade de reflexão que nós adquirimos através da evolução das espécies, enfim. Quando chega no ser humano, o ser humano é capaz de entender esse mecanismo, segundo Schopenhauer, claro. Nós somos capazes de, através da observação e também do pensamento racional, porque o Schopenhauer, ele segue muito a linha do Kant, né, que é o idealismo transcendental, que não tem nada a ver com transcendência, mágica, etc. Pode esquecer isso. Na verdade, é o quê? Nós interpretamos o mundo através dos nossos sentidos e nós racionalizamos, a nossa mente é como se fosse um tribunal da razão, da qual a gente pode tirar determinados padrões que podem ser considerados leis da natureza, enfim. É claro que eu tô massacrando aqui a filosofia.
Eu já vou te perguntar se o Schopenhauer, ele em algum momento ele dá indicações, né, de que, não de que é possível escapar desse mecanismo existencial torturante que é a própria existência dentro dessa visão cósmica pessimista, mas se existem formas de diminuir o impacto justamente dessas...
Então,
desse desespero existencial.
Sim, existem. Existem várias maneiras. Assim, ele até fala, né? Você pode tentar viver uma vida de prazeres, hedonismo e tal. Só que, assim, segundo ele, né? E eu vou citar ele aqui no Mundo como Vontade e como Representação: toda alegria vivaz é também um erro, uma ilusão, já que nenhum desejo realizado pode nos satisfazer duradouramente e, ainda, porque toda a posse e felicidade só podem ser concedidas pelo acaso, por tempo indeterminado, consequentemente, podem ser retiradas na hora seguinte. Toda dor, por seu turno, baseia-se no desaparecimento de uma tal ilusão. Alegria e dor, portanto, nascem de um conhecimento falho. O sábio, no entanto, sempre permanece distante do júbilo ou da dor, e nenhum acontecimento perturba a sua felicidade, a sua ataraxia. Então, a questão para o Schopenhauer, existe até dá até para a gente fazer um certo paralelo com os estoicos nesse sentido. O Schopenhauer, a gente pode até pensar assim, ele não chega a condenar o suicídio, né, como uma forma de escape da realidade cruel do mundo, né, onde a felicidade é só uma ilusão que existe para a felicidade, seja a felicidade do homem, a dos animais, aquela coisa animalesca mesmo, sensações boas e tal, ou a felicidade do homem racional. Para o Schopenhauer, isso tudo não passa de uma ilusão da vontade para a gente continuar jogando o jogo da vida e perpetuando a vida. Ou seja, perpetuando a vontade na sua forma de vida, né? Na vontade de vida, né? E assim, você pensa assim, pô, então se essa porcaria é a realidade, então por que a gente não se mata?
O Schopenhauer, ele aborda isso, ele chega a falar que a gente não pode culpar, ele não condena o suicídio, mas ele também não diz que é a melhor forma de se lidar com essa realidade brutal, né? Com essa...
É porque o suicídio dentro dessa lógica do Schopenhauer, né, acaba sendo uma solução individual que não soluciona nada, né?
Exatamente, exatamente. Quando o Schopenhauer, ele tira muita inspiração do asceticismo de religiões como o budismo e até setores do cristianismo e tal, e ele diz o seguinte, embora ele não concorde com, não seja religioso e tal, ele concorda com a ideia de que a verdadeira vitória do homem racional está em negar a vontade de viver, né? A vontade de vida. E como que você nega? Você nega isso não se matando, mas você nega quase como um estoico mesmo, né? Você não que você seja impassível completamente, mas você tenta emular um estilo de vida ascético, né? Um estilo de vida como se fosse um monge, mas sem necessariamente ter uma religião e tal. É uma coisa do tipo você entender que você está num mecanismo que não tem como escapar, mas você consegue negar esse mecanismo. Por exemplo, você nega a vontade de se reproduzir, por exemplo. Você nega, não só isso, mas você nega certas coisas, né? Até a própria violência, porque a violência é uma coisa que está incrustada na ideia de sobrevivência, né? Então, você nega a violência, você torna-se não violento, você nega a questão de você querer ter tudo para si e dane-se os outros, você tenta se tornar um pouco mais... Aí você já entra na ética do Schopenhauer. Então, assim, a felicidade, de uma maneira mais hedonista ou até epicurista e tal, ela é uma ilusão completa pro Schopenhauer. Mas você tem essa vitória, se você compreender... o pano de fundo que está por trás da realidade, que é a vontade, essa força caótica que se exprime no mundo físico e no mundo vivo, né, orgânico, se você consegue negar isso, né, de uma maneira que você permaneça vivo, você não se mata, você nega isso, você consegue obter uma vitória. É uma vitória do intelecto, é uma vitória particular, mas é uma vitória que você não está simplesmente... Quando você se mata, para o Schopenhauer, você está negando apenas o fenômeno, né, que é você. Né? Mas quando você permanece vivo e você nega a vontade, e que nos seres vivos é a vontade de viver, você está obtendo uma vitória... perante essa vontade, né? Você não está...
Uma vitória diante da própria existência, né?
Exatamente. Você não está seguindo o programa, né? Uhum. Da coisa. E é basicamente isso. É por isso que eu brinquei no início dos dois episódios, falando que felicidade não existe. Não é que não existam momentos felizes, momentos de coisas contentes e tal, mas a gente tem que entender... na ótica do Schopenhauer, tá? Eu quero deixar isso claro, que essa felicidade, ela é uma coisa ilusória, é uma coisa feita para, desde do animal irracional, contente, que ele conseguiu pegar uma presa, ou conseguiu comer um arbusto, sei lá, ou se reproduzir, né? São as vontades mais animalescas, até as vontades mais sofisticadas do ser humano, a felicidade, eu digo, né, mais sofisticada do ser humano, sei lá, de construir uma vida e tal, uma carreira, enfim. Essas coisas todas são parte de uma ilusão. Você até pode participar delas, mas você tem que ter um certo entendimento para o Schopenhauer de que elas são essa ilusão, né? Que é muito comparada na filosofia dele até com a coisa do hinduísmo e no budismo, que existe o conceito do véu de Maya, né?
Que é Maya... Ele fala diretamente sobre isso em vários trechos da obra dele.
Isso, né? isso. E que é aquela coisa que, assim, a realidade, como ela aparece pra gente, o fenômeno, ela tenta nos iludir pra gente continuar esse programa eternamente. É de fato, uma filosofia pessimista, porque no final, embora ele não pregue o suicídio nem nada disso, ele prega, assim, uma abstenção da vida, né? Por mais que a gente participe e tal e tudo mais, no final das contas, a vitória vem da gente...
Da não satisfação da vontade, né?
É, da não satisfação da vontade, exatamente.
Menos você satisfazer a vontade de viver, mais...
Mas você se torna vitorioso. É, não é uma felicidade no sentido comum do termo, mas é uma felicidade, digamos... É a felicidade do sábio, né? É a ataraxia, é a calma.
É a felicidade de não sofrer como alguém que tá o tempo todo lidando com a questão da
saciação. É. Você tá sempre buscando ser saciado, mas a saciedade nunca dura para sempre, né? Ela tem um prazo de validade muito curto até pro Schopenhauer, e eu concordaria com ele, sabe?
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do podcast do Projeto Academos. Nós agradecemos imensamente vocês que ouviram até o final e têm nos acompanhado. No início do episódio nós falamos que íamos abordar a filosofia nietzschiana, mas como o episódio acabou se estendendo mais do que a gente previa, a gente resolveu deixar a filosofia nietzschiana para um episódio específico, né, falando sobre a questão da felicidade em Nietzsche, porque Nietzsche é um autor que aborda a questão da felicidade de forma bastante complexa e bastante interessante também, e que dá bastante pano para manga para a gente ir falando. No mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês. Convido vocês a nos seguir em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, no Twitter. É só você procurar lá pelo Projeto Academos e, claro, procurar a gente também no nosso site oficial, que é projetoacademos.com, onde a gente posta os episódios e tudo mais. Um abraço e até a próxima!